Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje viramos para o atletismo e para o campeão nacional de estrada, o vianense Hélio Gomes, que representa o Sporting, ganhou o título no último mês na terra natal. Hélio, bem-vindo ao programa. Como é que foi vencer uma prova desta envergadura, ainda por cima, e podemos dizer desta forma, em casa?
Olá, obrigado pelo convite. Epá, foi extraordinário ter tido a oportunidade de correr este campeonato nacional, que não sei se será o último ou não, mas na minha casa, no local onde eu treino, com os meus amigos, a minha família, o meu treinador, basicamente toda a cidade lá a apoiar-me, foi um dia inesquecível e provavelmente um dos melhores dias da minha carreira desportiva.
O Hélio é da freguesia de Barroselas, a prova foi em Viena, no ano em que Viena ostenta o título de Cidade Europeia do Desporto. Portanto, juntaram-se todos os condimentos para que fosse um dia especial.
Sim, completamente. Quando a Federação Portuguesa de Atletismo atribuiu a realização dos campeonatos lá em Viena, pronto, esse dia passou a estar ali bem, bem marcado no meu calendário.
Como prioridade.
Como prioridade máxima da temporada. Preparei-me afincadamente para esse dia, porque também lá está, com essas circunstâncias todas, de eu ser ali de uma freguesia vizinha de Barroselas, de eu fazer há muitos, muitos anos quase a totalidade dos meus treinos na cidade, entre a zona marítima, a zona do Rio e o estádio Manuela Machado. Pronto, foi juntar-se ali todos os ingredientes para que pudesse ser uma manhã memorável.
Foram 10 km percorridos em 29 minutos. A partir de que momento é que sentiste que o título já não escapava?
A cruzar a linha de meta.
Só no final.
Mas, contudo, a estratégia que eu e o meu treinador tínhamos preparado acabou por vir a acontecer, porque sabíamos à partida que seria uma prova lançada em ritmos médio-altos na primeira parte da corrida e depois, quando fizéssemos o retorno na Praia do Cabedelo e passássemos novamente por cima da ponte Eiffel, que aí ia faltar 3 km para a meta, era quando eu tinha que jogar ali algumas cartas. Foi isso que aconteceu, felizmente, pronto, a jogada saiu bem e acabei por vencer.
E sentiste que era de facto uma vantagem em relação aos outros atletas conhecer o percurso?
Ah, completamente, completamente.
Tinhas essas referências da ponte, da praia?
Sim, conheço o percurso muitíssimo bem, já o conhecia antes do percurso ser revelado. Depois do percurso ser revelado, confesso que o percorri mais de 50 vezes, seguramente. Conhecia ali, como eu costumo dizer, as sarjetas, os buracos, as curvas, conhecia o percurso muitíssimo bem. E depois outro fator muito, muito determinante para a minha vitória foi o público, porque não sei de onde é que apareceram tantos vianenses a gritar o meu nome e mesmo nos momentos mais difíceis era quase impossível eu abrandar, porque o público não o permitia.
Foi uma surpresa para ti esse apoio? Pelo menos esse volume de apoio?
Sim, acabou por ser porque, pronto, eu também não sou uma pessoa muito extrovertida, gosto de passar entre os pingos da chuva e tenho noção que mesmo em Viana do Castelo não sou extremamente reconhecido, sou se calhar reconhecido pelas pessoas que costumam dar umas corridas ao final do dia ou para quem está mesmo ligado à modalidade, mas pronto, naquele dia foi uma sinergia positiva que me empurrou os vianenses para a estrada e foi espetacular.
Em termos gerais, foste o segundo a cortar a meta, atrás do keniano Vicente Rono, também do Sporting, que não contava, por causa da nacionalidade, para efeitos de campeonato. Foi mais rápido o Vicente em 8 segundos. Até que ponto isso pode limitar a estratégia de um atleta? Saber que há um atleta, neste caso, que não conta para os campeonatos nacionais, mas que está a fazer o mesmo percurso.
Assim, ele acaba por contar para os campeonatos nacionais, porque os campeonatos nacionais estão em disputa na corrida masculina dois títulos, o individual e o coletivo.
Ou seja, em termos coletivos conta, mas não
Sim.
para a classificação individual.
Exatamente, exatamente. De maneira que o Vicente é mais um atleta do Sporting, estava lá para nos ajudar, conseguiu fazer o papel dele ele era o favorito máximo e completamente destacado graças ao seu palmarés e à sua qualidade. Fez uma excelente corrida, acabou por ser também positivo para mim, porque quando me distanciei dos outros rivais, tive a companhia dele até ali aos últimos 500 metros e acabou por ser positivo para mim. Conseguimos ajudar ali mutuamente e estou extremamente feliz também por ter conseguido ir com um atleta do nível dele quase até à parte final.
Foi uma lebre, mas uma lebre que chegou ao fim.
Exatamente, acabou também por ser uma lebre, eu também fui um bocadinho lebre para ele, fomos dividindo ali um bocadinho as despesas nos últimos 3 km, mas pronto, tem que ser realista ao ponto de reconhecer a superioridade máxima do Vicente relativamente a mim.
Além do Vicente, se olharmos para o pódio, o Bernardo Rocha do Salgueiros ficou em segundo e em terceiro o Rui Pinto, também do Sporting, que tinha ganho o Nacional de Estrada no ano passado. Portanto, havia aqui também uma concorrência de peso.
Sim, completamente. E além do Bernardo e do Rui...
Falando só destes dois que chegaram ao pódio.
Sim, pronto, eu ia falar do resto do top 10. Foram atletas, salvo erro, que os primeiros 10 correram a mais de 20 km/h. Significa que a prova foi bastante rápida, com um nível elevado relativamente às últimas edições. E o Bernardo, que ainda é um jovem, e o Rui já não é tão jovem, mas que têm um futuro promissor pela frente e que me venderam, entre aspas, muito caro esta vitória.
Foi a segunda vez que o Hélio ganhou o título nacional de estrada, depois de o ter feito em 2017. Voltar a ganhar 6 anos depois permite ou faz emergir que tipo de sensações?
Essa pergunta é complicada de responder, porque as emoções e as sensações naquele dia especial, como estamos a falar, foram muitas, e é espetacular. E sobretudo agora que já passaram alguns dias, além de pensar que venci o primeiro título em 2016 e agora 6 anos depois consigo vencer novamente, pensei também que o meu primeiro título nacional chegou em 2001 e estamos em 2023. Já passou muito, muito tempo. Alguns dos meus rivais estavam a acabar de nascer e eu já tinha vencido aí um título nacional. Vencer 22 anos depois, nunca imaginaria que tal fosse possível, nem que tal viesse a acontecer.
O Hélio já disse que o Sporting teve um bom resultado em termos coletivos, foi campeão nacional, tanto no masculino como no feminino. Há aqui uma contribuição direta do Hélio, como referimos. Até que ponto é também importante sentir-se útil neste contexto que permite ao Sporting ter a hegemonia do atletismo nacional no que diz respeito à estrada?
O Sporting Clube de Portugal, que eu considero, sem qualquer tipo de modéstia ou qualquer tipo de... não quero ser mal interpretado, vá, mas o Sporting confunde-se quase com o atletismo, não é? Desde dos anos 80, dos anos 70, com a criação do professor Muniz Pereira, da escola do professor Muniz Pereira.
Que foi o responsável por captar o Hélio na altura,
exatamente.
Ainda jovem, para o Sporting.
É verdade.
Em 2005, na altura.
Em 2005, sim. E estava eu a dizer que, pronto, o nome do atletismo confunde-se com o Sporting, basicamente. E poder ajudar desde 2005 até agora o Sporting a conquistar alguns títulos, se calhar podiam ter sido mais, podiam ter sido menos, mas venci 11 vezes o Nacional de Clubes de Pista, ajudei na estrada, ajudei na pista coberta, pista ao ar livre, ou seja, o Sporting deu-me muito a mim, mas eu sinto que passado estes anos todos também consegui contribuir de uma forma positiva em enriquecimento do Museu do Sporting e do Palmarés do Sporting. Por isso, quando assim é, quando as duas partes estão satisfeitas, acho que é extraordinário e podemos dormir descansados.
E agora o que é que se segue? Os próximos passos, as próximas competições?
É assim, agora estou aqui numa fase de indecisão, porque a minha ligação ao clube termina agora no final de outubro, no final desta temporada. Estou à espera de reunir com os responsáveis, não sei o que é que eles têm para me, entre aspas, para me oferecer, não sei se irei continuar ou não. Contudo, tenho dois objetivos pessoais que já estão agendados e que irei cumprir, certamente. Ou que irei participar, pelo menos, que é a meia-maratona de Valência, que é agora no dia 22 de outubro, e mais tarde, já no início de dezembro, a maratona de Valência também, curiosamente, onde também espero participar.
E espera também que o calor que se faz sentir atualmente não vigore até esse período.
Sim, sim, porque uma coisa é correr 10 km, e por acaso em Viana estava uma temperatura elevada, mas um atleta bem condicionado, bem habituado, consegue superar essa temperatura. Agora, em esforços superiores, uma hora ou duas horas já é bastante diferente, e fazer uma maratona com calor, ainda que eu só tenha feito uma e as condições foram completamente opostas, que foi muito frio, muita chuva,
quando
muito vento.
Quando é que foi? E onde?
Fiz em Paris a minha estreia em abril, no dia 2 de abril deste ano, e já sabia o que é que ia, que é uma maratona, entre aspas, bastante lenta, devido ao seu declive. Tem muita, muita subida, há uma subida final entre os 37 e os 39 quilómetros, que pronto, está colocada naquela zona do percurso, dificulta bastante, tem muito empedrado, muito sobe e desce constante, depois apanhei um dia de muita chuva, muito frio, mas pronto, já sabia um bocadinho o que é que ia. Mas
foi uma estreia abençoada.
Sim, foi uma estreia abençoada e acabou por ser bastante positivo.
Abençoada pela chuva. Há pouco o Hélio referia que ainda não está decidida essa questão de continuar ou não no Sporting. Eu pergunto se tem um plano B em termos de clube, ou até mesmo continuar a carreira, seja na maratona ou noutras distâncias, a título individual, como acontece com outros atletas.
Confesso que ainda não pensei nisso. Eu gosto de viver um bocadinho, claro que tenho um plano a médio prazo, mas estou a viver o dia-a-dia, vou primeiro esperar pela reunião que irei ter com os responsáveis do Sporting, e se as coisas correrem bem, ótimo. Pronto, acho que o Sporting também não se vai esquecer da minha contribuição.
Mas o Hélio quer continuar no Sporting,
sim,
tem essa,
claro,
vontade.
Sim. E creio que o Sporting, as coisas vão chegar a bom porto, porque pronto, não estou lá há dois dias, estou lá desde 2005, tenho contribuído de forma positiva para as conquistas do clube, mas pronto, se isso não acontecer, logo procurarei alternativa, E continuarei a correr pelo menos mais uma temporada, seguramente.
E olhando para as distâncias, o Hélio falou dessa questão da maratona, vai tentar ainda conciliar, vá, a maratona com, pelo menos com a estrada, com os 10 mil metros, ou há um foco claro em olhar para a maratona como prioridade?
Vai depender muito também dessa ligação ao clube. Se continuar no Sporting como eu espero, os meus objetivos passam a partir desse dia, ou continuarão a ser os objetivos do clube, ou seja, as distâncias que o clube me pedir, que neste caso é os nacionais de corta-mato e os nacionais de estrada, que é o foco. E fora isso, sei que consigo conciliar plenamente com os meus objetivos na maratona. Se isso não acontecer, aí sim foco-me inteiramente na maratona, ainda que na preparação para a mesma há sempre espaço para fazer meias maratonas e provas de 10 km.
Olhando para o percurso do Hélio Gomes, estamos a falar de um campeão nacional de 800, 1500, 3000, 5000 metros e de estrada, isto olhando só a nível sénior e do ponto de vista individual, a que se somam 4 participações em europeus, também a nível sénior, incluindo um 4º lugar nos europeus de Helsinki, que é 2012, nos 1500 metros. Nos 3000, o Hélio participou no Mundial 2015 em Pequim. Olhando para este percurso, estas participações, e o Hélio certamente que falará do 4º lugar, que foi muito bom, mas tão perto do pódio também, há sempre aquele sabor amargo, tão perto de uma medalha nos europeus. Como é que olha para esta participação nacional e também internacional?
Eu olho para trás e relativamente a esse 4º lugar no europeu, se na altura fiquei extremamente, entre aspas, frustrado e zangado, porque fiquei ali a 5 centésimos da medalha de bronze, a 25 centésimos da medalha de ouro, que por acaso foi aí que nasceu uma nova era do atletismo, com a chegada da família Ingebrigtsen ao atletismo.
Da Noruega.
Exatamente, o Henrique Ingebrigtsen venceu essa corrida, foi o primeiro título da família deles, que agora já tem imensos, não é?
E são pelo menos 3.
Sim, já tem, os 3 irmãos conseguiram ser campeões da Europa, fora outros títulos. E então, naquela altura, fiquei um bocadinho zangado comigo próprio, porque fiquei ali tão, tão, tão próximo de conquistar algo que poucos atletas conquistaram. Mas agora que olho para trás, sinto-me feliz, sinto-me realizado por essa conquista, porque penso, por vezes, que melhor do que eu, ou mais do que eu, só mesmo os atletas medalhados, não é? Por isso estou ali num segundo patamar, que para mim é extraordinário.
Dizer que o 4º é o primeiro dos últimos é muito redutor, sobretudo numa modalidade como o atletismo.
Sim, completamente, porque para chegarmos já, primeiro porque chegamos à final, temos que passar pela eliminatória e meia-final, e para quem acompanha a modalidade, e eu que estive lá dentro e estou lá dentro, sei que muitas vezes a diferença entre ficar em 4º ou ficar na eliminatória é muito reduzida. E eu tive, nesse campeonato em particular, alguma estrelinha da sorte, porque, pronto, estava bem, mas os outros também estavam, mas aquilo faz, a diferença faz-se nos detalhes. Ao contrário das provas de 10 km, meia maratona e maratona, nos 1500 metros, a diferença entre o último e o primeiro é bastante reduzida, e aí entra a experiência, entre aspas, a ratice, não é? E o fitness também, claro que é importante chegarmos lá em boa forma.
A carreira do Hélio tem sido tão frutífera como complicada. Em 2017, no mesmo ano em que se sagrou campeão nacional de estrada, foi suspenso por 2 anos devido a um controle antidoping positivo. Hélio, já passou algum tempo, mas aos dias de hoje, consegue explicar-nos o que é que sucedeu na altura e o impacto que teve na carreira, para além do que é óbvio, que são 2 anos fora de competição?
Claro, isso é uma matéria que eu já expliquei, o que tinha a explicar, nos locais certos, não é? Mas só para esclarecer aqui um ponto, a lei só tem duas vertentes, que é quando é por dolo ou negligência. E num caso é 2 anos, noutro caso é 4. Pronto, eu levei 2, dei a explicação exatamente o que é que aconteceu. E a minha vida continua. Pior do que isso foi as lesões que enfrentei depois disso. Isso foi muito, muito mais complicado de ultrapassar.
Portanto, quando fala nessa questão da negligência, em relação à substância utilizada, o IPO neste caso, acabou por ser surpreendido quando houve esse resultado positivo. Não tinha conhecimento, de facto,
que... Claro que não.
Em relação a esta questão, na altura o Hélio tinha 32 anos, estava no programa de preparação olímpica, pelo menos estava com esse objetivo. Depois, em 2019, quando regressa, ainda tinha esperanças de poder ir a Tóquio?
Sim, tinha esperanças. Quando chegou à altura de Tóquio, estava de canadiana, já acabava de ser operado pela segunda vez, depois ainda tive que ser operado uma terceira vez. E quem não tem esperança, quer no desporto, quer na vida, pronto, a vida deixa de fazer sentido, não é?
De alguma forma esmoreceu esse sonho de ir um dia aos Jogos Olímpicos ou ainda permanece?
Não digo que esmoreceu, mas sei que as probabilidades cada vez são mais diminutas, porque em 2012 fiquei a 47 centésimos de ir aos Jogos Olímpicos, em 2016 fui o primeiro a ficar de fora no ranking mundial, em 2021 estava de canadianas, e em 2024, não sei, para o ano posso lhe dizer.
Mas há essa vontade de ainda ir a Paris?
Sim, vontade e o sonho, isso acho que está presente na grande maioria dos atletas profissionais ou semiprofissionais, como é o meu caso, que sou semiprofissional. Mas sei da dificuldade disso, não posso dizer que isso neste momento seja um objetivo claro, não posso dizer que me estou a preparar para os Jogos Olímpicos, porque isso é mentira. Estou-me a preparar para as próximas competições e pode ser que todo o azar que tenho tido em anos olímpicos ou em ciclos olímpicos, que agora tenho uma estrelinha da sorte, mas essa estrelinha teria de ser bem grande.
E seria em que distância?
Na maratona, logicamente.
Na maratona?
Sim, sim.
Há pouco falou dessa questão da lesão, que é sempre um problema bastante grave para um atleta, sobretudo quando é uma lesão com um tempo de paragem longo. Depois desses 2 anos de suspensão, surgiu a pandemia em 2020 e surge também a lesão do Hélio Gomes. Na altura, com que força é que se conseguiu levantar?
A minha carreira tem sido isso mesmo, que tem sido... O Hélio acaba por morrer muitas vezes, mas depois volta das cinzas e muitas vezes também não sei onde é que vou buscar essa força mental e essa força física, mas pela educação dos meus pais e sobretudo dos meus avós, que me ensinaram a nunca desistir, seja em que vertente for da nossa vida, temos que dar sempre o nosso melhor e eu procuro dar o meu melhor dia após dia. E por vezes tenho tido os resultados. As lesões, comecei em 2019 com problemas nos tendões de Aquiles, a tentar ali fazer um forcing nas competições de pista, acabei por piorar, porque com o uso de sapato de pista, o chamado sapato de bico, acabou por me danificar mais o tendão de Aquiles. Foi operado uma primeira vez em 2019, uma segunda vez em 2020 e uma terceira vez em 2021. Foram ali 3 anos, quase 900 dias sem competir, sem treinar. Nessa altura acabei por treinar mais a parte mental, comecei a fazer alguns exercícios onde imaginava que estava a treinar, acompanhamento médico dos fisioterapeutas, toda essa gente que me ajudou durante aqueles 3 anos e que muitas vezes sentia que já nem eles próprios acreditavam que eu iria voltar, mas o que é certo é que ao final de 900 dias a primeira competição que faço, uma corrida de 10 km, e venci parte dos melhores atletas nacionais.
Portanto, estamos a falar de 900 dias consecutivos?
Sim, sim.
Sem competir?
Sim, sim.
O Sporting esteve sempre do lado do Hélio, em todos estes momentos de revés, e na altura o Sporting também chegou a queixar-se publicamente da falta de apoio da Federação Portuguesa de Atletismo. O Hélio sentiu isso?
Eu tive sempre o apoio máximo dos máximos do Sporting, em todos os momentos da minha vida, desde 2005 até agora, e sei que pelo menos até o último dia da minha ligação ao clube continuarei a ter esse apoio. E quando eu digo Sporting, muitas vezes nós e eu próprio confundimos a instituição com as pessoas, e as pessoas que estão na secção e que estiveram na secção de atletismo sempre foram extremamente corretas comigo, apoiaram-me sempre, e é por isso que eu ainda continuo cá.
E a Federação?
A Federação também, eu tenho uma relação fantástica com o professor Jorge Vieira, e pronto, também não quero estar novamente a confundir as pessoas com a instituição. A Federação está lá para apoiar os melhores atletas. Quando eu for ou quando eu fui dos melhores atletas, a Federação apoiou-me. Quando não estou ou quando não sou, a Federação não apoia. Isso é simples. Não há nenhum problema da minha parte.
Falando desta questão do Sporting, o Hélio esteve também no Benfica, em 2012 trocou o Sporting pelo Benfica e 4 anos depois fez o caminho inverso. Na altura foi fácil para o Hélio passar à margem das polémicas que surgiram sobretudo com a troca do Nelson Évora do Benfica para o Sporting, mas que houve implicação, houve notícias sobre o assunto relacionadas com outros atletas. Como é que foi para o Hélio gerir essas questões?
Numa primeira fase acabei por gerir um bocadinho mal, porque o Sporting estava a viver uma fase de desinvestimento na modalidade, e eu, ao contrário do que na altura foi escrito, não saí do Sporting pelo meu pé. Acabei por quase ser convidado a sair. Eu tinha acabado de ser quarto lugar no Campeonato da Europa, e o meu subsídio que me foi proposto para a temporada seguinte nem aos 40% chegava do que me era dado na temporada anterior, de maneira que foi um convite basicamente a eu sair. Contudo, eu saí do Sporting, mas o Sporting nunca saiu de mim. Enquanto estive no Sport Lisboa Benfica, defendi também sempre os interesses do Benfica ao máximo. Acabei por ser 6º no Campeonato da Europa de pista coberta. Ajudei o Benfica a renovar os títulos de campeão da primeira divisão, e enquanto lá estive dei sempre o meu melhor e defendi ao máximo os interesses do clube. E quando surgiu a oportunidade de regressar ao clube, ao meu clube, ao clube que eu sempre quis representar, não olhei para trás e tinha que regressar.
Vendo todas as contrariedades que já foram descritas pelo Hélio ao longo deste programa, em algum momento pensou em terminar a carreira?
Não.
Logo a seguir ao impacto, olhou sempre para cima?
Sempre para cima, porque sei de onde é que venho, sei para onde é que quero ir, sei como é que quero terminar, e nunca me passou pela cabeça terminar a carreira, porque mais uma vez volto a referenciar os meus pais e os meus avós, que eu não vou morrer quando os outros querem, eu vou morrer quando eu quiser.
Mas desistir para muita gente seria o caminho mais fácil?
É provável, mas essa palavra, pronto, ao longo da minha vida, desde Benjamin, que eu iniciei o atletismo com 8, 9 anos, tive 3 desistências ao longo da minha carreira, e as 3 foram por queda, que não dava mesmo para continuar. Por isso,
isto em competições?
Isto em competições, sim, sim. Por isso a percentagem é inferior a, se calhar, a 0,5%. E as 3 tiveram uma justificação, e eu, é como eu digo, eu vou morrer quando eu quiser.
O Hélio é uma das referências do meio fundo e fundo, também podemos designá-lo, em Portugal, da última década. Como é que olha para o panorama atual, para o panorama do atletismo em Portugal? Sente algumas diferenças e para melhor, comparando com o que acontecia há 10, 20 anos?
Eu sequer tenho uma opinião contrária ao que vou lendo e o que vou vendo, quer na imprensa escrita, quer nas redes sociais.
Até porque, e colocando este parênteses, o meio fundo e o fundo, se calhar até pode estar em contraciclo com outras modalidades do atletismo.
Sim, completamente.
Pelo menos em termos de resultados.
Há especialidades dentro do atletismo que têm tido resultados agora que nunca tinham tido, como os lançamentos através do Leandro Ramos, o lançamento do dardo, é uma coisa completamente utópica, ninguém imaginaria que Portugal ia ter um lançador do dardo de relevo europeu. Temos no triplo salto desde a entrada do Nelson no panorama mundial, que houve outras pessoas a seguir as suas pisadas. Temos no lançamento do peso também, desde da pedra no charco do Marco Fortes, que foi ele a quebrar as barreiras, a passar os 21 metros, que outros atletas seguiram o caminho dele. E no meio fundo e fundo, que é a minha área, é a minha praia, eu por acaso tenho uma opinião contrária à maior parte das pessoas que dizem que estamos numa crise profunda. Poderemos estar, sim, é um fã, não é? Poderemos, estamos numa crise profunda de resultados, de medalhas. Mas
o atletismo não é só isso.
Exatamente, eu olho para os jovens que praticam atletismo neste momento, que estão no top 5 nacional, e vejo atletas com muita qualidade.
E vais-te dar o exemplo da Mariana Machado, que foi a campeã nacional no feminino. O Hélio foi no masculino nos últimos nacionais de estrada.
Exatamente, temos a Mariana, é um dos casos de maior sucesso do atletismo português, se calhar já dos últimos 5, 6 anos. Consegue conciliar a sua carreira académica com uma carreira desportiva fantástica mesmo. Mas a minha pergunta é: os apoios que a Mariana tem agora, que não sei quais são, não é? Mas comparados com os que eram dados nos anos 80 e anos 90, são completamente diferentes.
Albertina Machado.
Porque nos anos 80 e anos 90 tínhamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha de atletas apoiados financeiramente. Eu, quando falo de apoios no atletismo, e quando acho que os outros atletas falamos nos apoios, é financeiramente, porque não podemos ser hipócritas a falar em projetos e usar palavras caras, quando na realidade é dinheiro que estamos a falar. E se estes atletas
também.
Jovens, exatamente, se estes atletas jovens tiverem o apoio dos clubes, das associações, das próprias famílias, e se houver esse apoio financeiro para lhes dar uma estabilidade financeira, eu acho que temos tudo para regressar às medalhas.
Outra vertente da vida desportiva do Hélio é a de treinador da Associação Desportiva de Barroselas, de Viana do Castelo. Como é que surgiu essa oportunidade de começar uma carreira como técnico?
Foi um bocadinho, entre aspas, por acaso. Eu tenho formação académica em Educação Física e Desporto Escolar. Englobado nisso tenho o curso de treinador de atletismo, aliado à minha experiência na modalidade há muito, muito tempo. Acabei por aceitar um convite de um amigo meu, que é o Rui Sousa, ex-ciclista profissional, e que é presidente da junta de freguesia da minha terra, de Barroselas, e pronto, juntamos ali o útil ao agradável. E o ano passado, no início da temporada anterior, lançou-se ali uma, entre aspas, uma mini escolinha de atletismo. Já temos lá alguns miúdos a praticar a modalidade, e o meu principal objetivo enquanto treinador é que pelo menos um deles ganhe paixão pela modalidade e que possa ficar ligado à modalidade, e se isso acontecer eu já dou a minha missão por bem sucedida.
Portanto, o Hélio está desde o início da secção de atletismo.
Sim, sim, sim.
E quantos atletas é que treina atualmente?
Temos agora cerca de 2 dezenas de atletas. Paralelo a isso, tenho um projeto, que é um projeto pessoal, que é para o pódio, passa publicidade, onde eu treino cerca de 60 pessoas, mas são pessoas, entre aspas, anónimas, pessoas que têm as suas vidas e que ao final do dia gostam de dar a sua corrida e que procuram em mim uma orientação técnica para os ajudar a chegar à meia maratona de um sítio qualquer, ou à maratona, para cumprir os seus objetivos. E é algo que também me tem dado imenso prazer e é algo que também me tem inspirado, porque às vezes penso que vejo pessoas com vidas muito mais ocupadas que a minha e que mesmo assim conseguem tirar um bocadinho do seu tempo para cumprir aquele treino que está previsto para atingir o seu objetivo.
Portanto, a força de vontade aí a reinar e a motivar as pessoas a fazer desporto, que é de facto muito importante. Há pouco o Hélio falava do semiprofissionalismo. Essa condição foi sempre patente ao longo da carreira?
Sim, digamos que sim, porque mesmo no tempo que eu vivi no centro de alto rendimento em Lisboa, conciliei sempre o atletismo com a formação académica. Depois de regressar a Viana do Castelo, sempre tive a minha profissão. Agora, neste momento, tenho várias coisas, não é? Ajudo o meu pai na distribuição e elaboração de lenha. Dou uma AEX lá numa escola de uma freguesia vizinha. Tenho os treinos na ADAB. Sim, sim. Tenho os treinos na ADAB. Tenho o projeto da ProPod, ou seja, tenho um dia bastante ocupado.
Acaba até por ser um pouco um contrassenso, alguém que dominou o meio fundo em Portugal não poder viver do atletismo.
Não, porque o atletismo é uma modalidade amadora, primeiro ponto, sempre foi em Portugal. E os, pronto, os apoios que fui recolhendo ao longo da minha vida nunca me permitiram ser 100% profissional. Porque, como se costuma dizer, toda a gente tem que... Nós todos temos que comer, não é? E o dinheiro que se alfere no atletismo não se compara com outras modalidades.
Uma modalidade com a história que tem, então no meio fundo e no fundo, em Portugal, e olhando para os resultados que o Hélio e outros atletas têm, e se calhar chegando a algumas provas e a ficarem à frente de atletas profissionais de outros países, não é possível vislumbrar uma luz ao fundo do túnel para que o profissionalismo seja uma realidade no atletismo?
O atletismo, acho que falta-lhe um ingrediente, se calhar para vender mais, que é a polémica. E o atletismo não tem polémica. E quando tem, pronto, a última polémica que nós vimos foi aquele caso do Nelson Ebra e do Pichard. Foi a última vez, ou quase das primeiras vezes, que eu vi programas que se intitulam desportivos, não é? Aqueles após o jantar, que só falam de futebol, falaram a primeira vez de atletismo por causa daquela polémica. Porque fora isso, o atletismo não tem polémica, porque o Nelson ganha a prova porque saltou mais, o Zé ganha porque correu mais rápido e acabou a história. Se calhar, se o atletismo tivesse mais, divulgar a modalidade de outra forma, com conferências de imprensa, onde os atletas assumiam que iam vencer e o outro também assumia que ia vencer, para criar ali algum atrito entre eles, se calhar vendia mais a modalidade, atraía mais gente para a bancada, podia-se vender mais bilhetes pagos, se calhar aí os patrocinadores vinham em força. Depois, outra das coisas que acho que também poderia ser mudada na modalidade é que os campeonatos nacionais duram um dia. E eu, como patrocinador, vou patrocinar uma equipa para ser visível um dia. Temos um campeonato da primeira divisão, um dia. Campeonato nacional de estrada, um dia. Corta-mato, um dia.
Enquanto que poderia ser por etapas.
Se calhar, porque vemos as outras modalidades, como o futsal, o futebol, o basquetebol, modalidades muito mais ricas, que o campeonato dura muitos meses. E as pessoas vão acompanhando o campeonato, há mais emoção, temos mais notícias, mais cobertura mediática. Acho que é um bocadinho por aí.
Hélio, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o vianense Hélio Gomes, que representa o Sporting, sagrou-se no último mês campeão nacional de estrada. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.